Olá, eu sou o João Neves e este é o primeiro episódio da segunda temporada do Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. É essencialmente um podcast sobre inovação social e empreendedorismo de impacto e é por isso que hoje temos connosco a Inês Alexandre. A Inês é uma fazedora, é uma ativadora de ideias, de talento e de projetos e é uma das 100 empreendedoras sociais mais influentes da Europa. Olá Inês, bem-vinda à Área de Todos.
Olá João, obrigada. Depois desta introdução, o que é que uma pessoa vai dizer, não é?
Olha, eu ainda bem que falas nisso, porque eu deixei a introdução deliberadamente vaga, ou como eu costumo dizer, vagamente específica e especificamente vaga, porque tenho alguma curiosidade, e já por aí, que é quando conheces alguém em contexto profissional, não é? Como é que te apresentas? Não é? Olá, sou a Inês e...
Pai, tenho muita dificuldade. E em contexto profissional, ainda vai naquela, mas quando, imagina, quando a minha mãe me apresenta a alguém e as pessoas dizem, então o que é que tu fazes? E tu, ou quando vais pedir um empréstimo para a tua casa e tens que pôr qual é que é a tua profissão. Olha, eu costumo até... Há 2 meses atrás eu dizia que era gestora de projetos, é muito mais fácil. Oh, sou gestora de projetos, faço projetos, faço gestão de projetos, era muito mais fácil. Quando fui CEO dos Transformers era tipo, o que é que tu fazes? Eu abandonei a palavra CEO ou a sigla CEO e dizia, ah, sou diretora de uma organização. E a malta perguntava o que é que era a organização. E quem não percebe nada de impacto, eu demorava 40 minutos e as pessoas ficavam tipo.
Sim.
Mas és voluntária? 40 minutos depois as pessoas perguntavam, mas és voluntária? Olha, o que eu agora é mais fácil, sendo que eu tenho-me intitulado por uma coisa que eu não queria, mas que é muito mais fácil. Às vezes... As coisas que nós achamos que não gostamos são as coisas que as pessoas percebem muito mais rapidamente. Uhum. Portanto, agora que eu estou aqui num regime mais freelancer, empresa, e já vimos de falar sobre isso, eu digo que faço consultoria. Pronto, e é muito mais fácil.
As pessoas percebem melhor, não é logo?
Sim, é tipo, na loucura a malta acha, ah, ela manda uns bitites. Pronto. Tipo, este é o pior dos cenários.
Não, que não é péssimo, acho eu.
Não,
e nem está assim tão longe da verdade.
Da realidade, exatamente. Portanto, é tipo isto.
Mas num cenário perfeito, em que as pessoas a quem te apresentavas percebiam tudo aquilo que tu dizias, como é que te apresentarias?
Pá, eu acho que não me apresentaria com um título nunca. Eu acho que me apresentaria sempre como... alguém que ativa os talentos dos sítios por onde passa. Sendo que isto é muito vago, não é? Tipo, o que é que tu fazes? Ativa os talentos do sítio por onde passa.
É bonito, mas e o que é que isso quer dizer?
Pois, exato. Pá, não sei. Olha, agora no mundo ideal eu gostava de dizer sempre sou fundadora e diretora executiva de uma consultora, ponto final. Pronto.
Ok.
Se tivéssemos que ter títulos.
Dirias que o teu talento é esse? Ativar o talento dos outros e dos lugares?
Eu não sei se é ativar o talento dos outros. Eu acho que esse é um dos meus talentos. Não sei se é o principal. Eu acho que o meu talento máximo, tipo aquela, eu acho que o que me distingue em equipa, por exemplo, imagina, desde uma equipa de excelência, o que me distingue daquelas pessoas é conseguir fazer de uma casa a cair uma oportunidade e estar tudo bem com isso. Tipo, a casa está a cair e eu consigo fazer disso uma oportunidade. Eu acho que essa é mais o meu talento do que ativar o talento das pessoas, apesar de eu gostar muito de ativar talentos e descobrir talentos em pessoas.
O que nos distingue é essa a definição que darias para talento?
Não sei, porque eu acho que tu podes ter um talento hoje que ainda não te distingue. Eu acho que o que define um talento é a nossa capacidade de treino e de consistência. Para mim um talento é sobre consistência. Tu podes ser muito bom numa coisa e nascer com alguma aptidão para isso, mas se não fores consistente e se não treinares, isso pode nunca vir a ser um talento. Portanto, para mim, um talento é a minha capacidade, ou é a nossa capacidade de consistência.
Como é que se descobre qual é que é um talento?
Experimentar muitas coisas. E apesar de nós não termos muito tempo e espaço para experimentar, eu acho que a única forma de nós descobrirmos os nossos talentos, e nós temos muitos, não, obviamente que vamos sempre fazer melhor umas coisas do que outras, mas em diferentes fases da vida podemos descobrir diferentes talentos e só os vamos descobrir se experimentarmos muitas coisas. Se tivermos mundo, sairmos do sofá, se viajarmos, se conhecermos muitas pessoas diferentes, com ideias opostas às nossas e que não acreditam em nada do que nós acreditamos e que tu andas ali de género, isto faz sentido ou não faz. Eu acho que só nesta corda bamba e só no desconhecido, muitas vezes, é que nós descobrimos as coisas que efetivamente nos ativam a nós também.
Gostei disso que tu disseste e que também não gosto de definições únicas, mas está, se tivesse que dar uma, se calhar esse talento é alguma coisa que com a qual estás à vontade de, como tu disseste, praticar. Ser consistente, ter o hábito e a rotina, day in, day out.
E que tu és feliz a fazê-lo. E acho que isto é muito importante. Tu tens de ser feliz a fazer isso. Pá, imagina, eu não sou genial a cozinhar, mas eu sou muito feliz a cozinhar. Não significa, não vou ser um Gordon de nada, nem. Mas a verdade é que eu sou muito feliz a cozinhar. Se fosse uma coisa que eu quisesse investir à séria, muito provavelmente poderia passar a ser um talento. Portanto, pá, e enquanto atleta e enquanto alguém que vem do mundo do desporto, eu acho que há pessoas que nascem com uma estrelinha para algumas coisas, para alguma aptidão, mas essa estrelinha tem que ser sempre muito treinada para virar um talento.
Já vimos essa parte de treinar o talento e ativá-lo. Eu quero muito focar nesta parte do talento, porque é uma questão que eu próprio me debato regularmente e faço-te uma pergunta que fiz à Joana Moreira, também do Movimento Transformers, há quase 2 anos aqui no podcast, que eu honestamente não sei a resposta, umas vezes acho que sim, outras vezes acho que não. Que todas as pessoas têm um talento.
Sim, todas as pessoas têm talento. Todas as pessoas têm uma coisa que as distingue e que treinam mais do que outra pessoa.
Se calhar, passa, há dias, eu hoje agora estou dividido, outra vez. Há dias que eu acho que sim, por mais, isto pode parecer contraditório, mas por mais banal que possa ser, acho que toda a gente tem um talento, não é? Então, se quisermos encontrar um, há sempre alguma coisa, lá está, que te distingue e ou te deixa muito feliz e ou com a qual estás desconfortável em ser muito consistente. Mas outras vezes, e hoje acho que, como te disse, tive um dia de trabalho um bocado aborrecido. Ou seja, normal, nada de especial, mas não propriamente excitante. Se calhar, e vinha a pensar nisso no caminho para cá, há talentos mais. Eu não gosto dessa palavra, mas achas que há talentos mais úteis do que outros ou que podem ser mais. Falta umas palavras, mas. Sei lá, mais produtivo ou mais eficaz.
Acho que sim. Não, acho que sim, claro. Assim como há carreiras e trabalhos e empresas e tudo mais produtivo ou mais eficaz. Eu acho que nós temos que olhar, imagina, os meus talentos são eficazes e produtivos para o meu contexto e para a vida que eu estou a construir e que eu construí. Eu acho que nós temos que desconstruir o que é que está por trás da construção de um talento. O talento é a soma das tuas experiências de vida e as tuas experiências de vida dão origem às tuas competências. E a soma das tuas competências são um talento. Um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, o que for. Portanto, se nós estivermos em contextos altamente privilegiados, em que as pessoas têm acesso a menos experiências de vida, é normal que tu olhes para aquelas pessoas e aches que elas são menos talentosas, porque têm uma rotina muito mais básica, mas certeza absoluta que existe alguma coisa que elas fazem muito bem e que são felizes a fazer. Pode ser só uma. E se tu perguntares aos miúdos em situações mais vulneráveis, etc., eles respondem-te sempre: o meu talento é dormir ou é comer. ou é, e nós achamos, ah, que resposta absurda, é absurdo. Mas a verdade é que quando tu estás num contexto altamente desfavorecido, se calhar isso até é o que tu passas mais horas a fazer. Então, e esta é a minha visão, eu acho que nós temos que desconstruir como é que se constrói um talento. E um talento constrói-se dando acesso a experiências, a mundo, e gamificando isso em competências nossas. Não sei, um exemplo claro meu, que é a comunicação, não era um talento meu. Muito pelo contrário, eu gaguejava imenso quando era miúda, atrapalhava-me toda, pá, ficava afónica, tinha nódulos nas cordas vocais, era um filme, a minha comunicação. Fiz imensa terapia e essas coisas todas. E o que aconteceu foi que um dia chegaram ao pé de mim e disseram: tenho uma proposta de trabalho para o governo, durante não sei quanto tempo, tens que andar a falar para 400 miúdos por dia. Imagina, eu fiz aquilo durante 2 anos. 400 putos por dia. Eu treinei tanto, 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 que a seguir àquele projeto, a comunicação passou a ser um dos meus maiores ativos. E hoje, eu acho que está quase no ponto de rebuçado de talento. Portanto, é do tipo, se me dissesse isto há 10 anos atrás, era impensável.
Sentias-te então feliz a praticar?
Sim.
Ok.
Isso... Realizada, não é? Tipo, é aquela questão de realização. Tu estás a construir uma coisa que tu sabes que te vai ser útil.
Essa palavra realização faz-me pensar, estava-te a ouvir e estava-se a perceber que algumas das minhas resistências a encarar o talento como uma coisa, sei lá, que está em todo lado, é que se calhar avalio esse talento à luz do sucesso medido por métricas extrínsecas. Mas por aquilo que tu me estás a dizer, parece-me que, não é, eu posso decidir qual é que é o meu talento e qual é que é o grau desse sucesso e o que é que esse sucesso significa, não é?
Sim, porque imagina, tu fazes essa medição, porque é com essa medição que nós crescemos em tudo. Nós crescemos a nos compararem em todos os campos de vida. É inevitável, tu entras para a escola, começam a comparar as tuas notas com os outros colegas, depois começas a namorar, começam a comparar as pessoas com quem tu namoras com as outras pessoas, e depois chegamos a esta idade e toda a gente compara quem é que tem os filhos, quem é que casou, quem é que... Nós estamos habituados a medir o nosso sucesso por comparação. Imagina que no mundo, até hoje, nunca tinham existido notas. Nunca, em momento algum. Tu nunca tinhas, nem uma pessoa no mundo tinha tido notas. A única comparação que tu tinhas era contigo, era com a tua própria aprendizagem. Tu sabias que havia pessoas que sabiam mais do que tu, mas tu não sabias onde é que, percebes? É tipo, o nosso cérebro está construído para nos compararmos sempre. Então nós vamos comparar o desenvolvimento do nosso talento com o desenvolvimento do talento do lado. E muitas vezes isso inferioriza o meu ou maximiza o meu, não é? Dependendo de com quem é que eu me estou a comparar. Mas acho que isto acontece em tudo.
Eu acho também que concordarás comigo que há vantagens em comparação, em fazer essa comparação. Se calhar não em ter essas métricas extrínsecas, não é? Decididas por outras pessoas, mas... Não sei, parece-me óbvio, mas se calhar também preciso desconstruir que até certo ponto essa comparação pode ajudar eventualmente e efetivamente a crescer.
É, eu tenho mixed feelings, acho que isto dava uma tese. Eu acho que a comparação faz parte e a comparação impulsiona-nos e ajuda-nos a crescer dentro do contexto onde nós estamos, mas é altamente perigosa se tu te comparares com mundos que não são os teus. E é neste patamar que nós estamos atualmente em quase tudo, não é? Então, nós estamos sempre a comparar, muitas vezes com pessoas que nem sequer são assim tão próximas, porque hoje em dia temos acesso a pessoas do outro lado do oceano. Portanto, pá, e... Eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa. De forma de estar para forma de estar.
Ok, acho que concordo contigo. Lá está. Também acho que há vantagens em eu poder decidir se o meu talento está a ser bem sucedido, se está a ser bem emprego em alguma coisa. Lá está, as narrativas que contamos a nós próprios, eu acho que são úteis para esse caminho. Indo agora à parte da ativação, que eu acho que talento, temos de estar aqui o resto da tarde a falar sobre isto. Tu disseste que descobrir, desculpa, experimentar, estar exposto a N contextos diferentes, ajuda a descobrir talentos. Esse é o primeiro passo, ou se calhar o degrau zero para ativá-los?
Eu acho que o grau zero é o estímulo que tu tens dentro do teu contexto zero, que num caso, que na maioria dos nossos casos é a nossa família, não é? Tu vês, e isto é, nós só vamos percebendo isto quando vamos ficando mais crescidos, não é? Eu agora consigo perceber que os meus amigos mais talentosos são aqueles que também tinham os pais mais talentosos e que também tinham contextos em casa mais desenvolvidos. E que tinham acesso ao piano, aos livros, ao Lego, a três desportos, aos escuteiros, a tudo ao mesmo tempo. E isto é muito interessante. Nós, quando somos miúdos, não temos esta, pelo menos eu não tinha, esta capacidade de percepção. Eu pensava sempre, fogo, mas como é que ele sabe e eu não sei? E, portanto, eu acho que o nível zero é o contexto que tu tens em casa. É a estimulação que tu tens em casa. A estimulação que as pessoas próximas te podem dar. E depois é o mundo que tu tens.
Então, por maioria de razão, também há muita desigualdade no acesso ao talento.
Exato, muita. Aliás, se neste momento eu me pudesse dedicar só a uma coisa, era claramente esta. De nós não partimos todos da mesma linha de partida, em momento algum, nenhum de nós. Mesmo que eu tenha uma pessoa muito parecida comigo, o contexto familiar dela não é igual, ela não teve acesso às mesmas coisas. Portanto, como é que tu podes diminuir a desigualdade à linha de partida no acesso à descoberta de talentos?
Como é que podes? Essa aqui é uma pergunta muito difícil.
Imagina, é difícil, mas não é numa solução assim tão difícil. É uma solução sistémica, que é dando o mesmo nível de oportunidades a todas as pessoas a quem tu consegues chegar. E essas oportunidades podem ser desenhadas, porque a única forma de tu resgatares miúdos, de tu fazeres a diferença na vida, transformares, etc., é fazeres com que essas pessoas descubram os seus talentos, porque são os talentos dessas pessoas que as vão resgatar. E elas não vão descobrir talento nenhum se não tiverem experiências.
Fascinante. Eu acho que estou a sentir que precisamos, se calhar, de ir ao mais tangível. Seja Gun Move Academy, seja Transformers, seja qualquer outra experiência que tenhas tido, consegues dar um exemplo prático de como é que se tenta nivelar esta linha de partida?
Claro, olha, tanto nos Transformers como na Girl Move, para mim são as duas organizações de referência em Portugal. Os Transformers têm um modelo que tenta, à partida, diminuir estas desigualdades, utilizando talentos de mentores voluntários, colocando estes mentores em sítios com jovens em situações muito vulneráveis, em prisões infanto-juvenis, em lares de acolhimento, em bairros sociais, e o que nós fazemos é replicar o talento daquela pessoa naquele contexto do bairro. Os miúdos escolhem, querem aprender karaté, por exemplo, temos uma turma numa instituição que quer aprender karaté, nós colocamos lá o mentor de karaté, os miúdos aprendem karaté durante um ano, têm acesso àquela experiência e todos os meses trabalham diferentes desafios usando sempre o karaté. E depois têm que devolver à comunidade uma atividade com esse talento. E para além disto, têm acesso à amostra de mais de 20 cidades, de mais 1000 aprendizes por ano, do que é que está a acontecer. Portanto, eles sabem que existem mais talentos a ser desenvolvidos. Se eu descobrir uma pessoa que queira seguir para o karaté e que vir atleta profissional e que passe a ser inspiração na sua comunidade, aquela pessoa está check, está. Nós descobrimos o que é que aquela pessoa mais gosta de fazer. Na Girl Move, num contexto societal muito mais, eu não gosto de dizer difícil, é muito mais desafiante, porque a Girl Move trabalha só com miúdas. Em Moçambique, a liderança no feminino é uma coisa praticamente existente, apenas 1% das raparigas chega à faculdade, portanto estamos a falar, e destes 1% é uma franja muito pequena, aquela que acaba a universidade. E o que a Girl Move faz é pegar neste 1% que vai para a faculdade e nestes que acabam a universidade, colocá-las na nossa academia física em Nampula e durante um ano trabalhar a liderança destas miúdas, descobrindo os talentos delas. Passam por regime de consultoria, por projetos no campo, por estágios em Portugal, famílias em Portugal, têm toda uma experiência durante um ano que as guia no seu percurso e é sempre muito bem mentorado. Portanto, o grande objetivo é que aquelas miúdas que estiveram na academia durante um ano acabem aquele ano e passem a ser exemplos de liderança na sua comunidade e passem a integrar empresas grandes, governo, etc. Portanto, são dois projetos de mudança sistémica muito diferentes, um com uma componente muito mais informal e in loco nas comunidades, etc., e a Girl Move numa componente de posicionamento estratégico, profissional, vá, muito mais efusivo, porque em Moçambique, pá, ou tu começas a ganhar um salário e sais do sítio onde nasceste e começas a criar a tua própria vida, ou então vais replicar o sistema, nem sequer é de precariedade, é de pobreza. Portanto, como é que se pode nivelar isto?
Estava a pensar que eu gosto sempre de fazer perguntas que aparentemente são óbvias, mas eu acho que essas perguntas têm algum sumo, às vezes algumas nuances, que por tão óbvias que são, nós não damos muito tempo, muita atenção, e há coisas que nos escapam. E estava pronto para te perguntar, não é, em termos concretos, que vantagens é que há em uma miúda moçambicana ou um miúdo qualquer de Transformers descobrir esse talento? E depois percebi que, pela explicação, falaste em mudança sistémica, que, trabalhando o indivíduo à luz do seu talento, conseguimos mudança efetiva na comunidade, ou seja, com um se faz muita mudança.
Sim, eu acho que é muito preciso, eu acho que é muito preciso, desculpa, eu acho que este português está bom. Eu acho que é preciso nós termos muito cuidado com a forma como monitorizamos a ação que nós fazemos depois. Porque imagina, eu não posso descobrir um talento na natação durante um ano e depois, olha, fiz estágio no clube, eu vou-me embora. É mesmo importante nós darmos acompanhamento e mentoria a esta malta. Porque as pessoas descobriram aquele talento porque se identificaram contigo. Normalmente a malta, eu identifico-me contigo, tu tens um talento de fazer podcasts, eu vou crescer igual a ti, portanto eu vou aprender isto contigo e depois passado um ano tu vais-te embora. É mesmo importante nós construirmos este ciclo mesmo, por isso é que eu falo sempre em mudança sistémica. Isto é um ciclo que é, nós estamos com a atividade durante o ano, descobrimos, tanto nos Transformers como na Girl Move, onde for, quem é que são as pessoas core que vão passar para o próximo nível de descoberta de talentos e acompanhamos essas pessoas. Porque senão, tu és mais um a alimentar um sistema assistencialista, que é descobres e saltas fora, descobres e saltas fora. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a forma depois como é que se alimenta esta máquina. Mas eu acho que a vantagem é clara, principalmente em contextos vulneráveis. Eu sou altamente ativista sobre os talentos. São uma, não vou dizer a única, mas é uma das únicas formas de resgatar a malta dos sítios onde ela está.
Eu Achas curioso, porque lá está, não basta descobrir esse talento, mas como tu disseste, basta, é preciso ser consistente e continuar com ele. Tu tens alguma história que me ajude a perceber, ou pelo menos a visualizar, algum exemplo, de um talento que tenha sido descoberto e que depois tenha resultado nessa mudança sistémica na pessoa e, eventualmente, na sua comunidade?
Tenho, claro, olha, nos Transformers tenho muitos, mesmo muitos, muitos dos nossos miúdos hoje já são nossos mentores e já são pais e mães. E, olha, nos Transformers temos um exemplo de um miúdo que estava num lar de acolhimento a viver e começou a ir às nossas aulas de hip-hop. Pá, um típico miúdo que não vai à escola, marginal do mundo, ninguém lhe põe a mão, é ele contra o mundo. Começou a ir às nossas aulas de hip-hop, adorava a mentora, a Orquídea, e durante um ano dançava hip-hop todas as semanas connosco. Passado esse ano, a Orquídea deixou de ir à instituição, porque as nossas atividades são de um ano, e ele começou a ir às aulas da Orquídea fora da instituição e nós sempre a acompanhar. O que aconteceu foi que aos 18 anos ele teve a possibilidade de sair da instituição e quando saiu já estava inserido numa crew de hip-hop fora da instituição. Saiu, essa crew deu-lhe trabalho, para além disso ele começou a trabalhar no restaurante e quando sai consegue resgatar o pai a outro sítio, alugar casa, viverem juntos. E ainda hoje faz parte da nossa rede. Aliás, os Transformers fazem anos amanhã e lá vem ele ao nosso aniversário, está sempre connosco. E foi claramente o hip-hop que o tirou do sítio onde estava. Temos exemplos, temos um mentor que gostava só de fazer surf, gostava só, e foi, nós desafiámo-lo a ser nosso mentor de surf, era um amigo próximo, que apaixonou-se tanto por dar aulas que se despediu, abriu a escola de surf dele, e hoje em dia eu trabalho dele a full time, e hoje é ele a transformar imensos miúdos através do surf, e portanto, temos, nos Transformers existem muitos exemplos palpáveis deste potencial de replicação ou de transformação.
Que fixe. Nós já falámos um pouco do antes e um bocadinho de depois de descobrir esse talento, mas como tocado falaste, o durante, se calhar, o acompanhamento ainda é mais importante do que a descoberta desse talento. Eu pergunto muito honestamente, porque eu não sei, como é que se ativa este talento? Como é que era, por exemplo, para ti, fazer este acompanhamento? O que é que tinhas que fazer? O que é que tinhas de ter em consideração? Como é que era um dia normal?
Olha, eu acho que a primeira coisa é nós não podemos ligar o nosso achómetro. Nós achamos muitas coisas, mas nós não podemos ter achómetros. Nós temos que perguntar às pessoas o que é que elas sentem, o que é que elas querem, o que é que elas precisam. Tu vais ouvir respostas que tu nunca pensaste. E quando nós vamos com o nosso achómetro, vamos criar um programa que nós achamos que faz sentido, mas se calhar até não faz assim tanto. Portanto, para mim, esse é o primeiro pressuposto: desligar o meu achómetro e perguntar sempre. O que é que precisas? Como é que nós podemos influenciar mais? Como é que nós podemos entrar em casa? Como é que nós? Portanto, é um trabalho muito um para um, nesta lógica sempre. O segundo ponto é termos a capacidade de calçar os sapatinhos daquela pessoa e de perceber, se calhar o que eu acho que é um comportamento errado neste contexto não é. Ou se calhar o que para mim fere os valores XPTO que a minha família me passou, neste contexto não fere. Portanto, como é que tu podes moderar também? E aqui não é o que tu achas que é certo, é o que o teu bom senso te diz que é correto, porque faz parte da nossa educação. E o último ponto é construir comunidade. É ter uma rede de suporte em que estas pessoas estejam, que façam parte do mesmo grupo, que saibam que estão todos ali para o mesmo e que está tudo bem com isso. Portanto, inserir estas pessoas numa comunidade, e nós nos Transformers fazemos isso muito, a Girl Move também faz, aliás, a Girl Move tem um programa de fellowship, as miúdas que passam depois podem se candidatar e têm acompanhamento durante 10 anos, portanto, aqui todos os miúdos que passam por nós entram na nossa comunidade de miúdos, existe uma gestora de projeto sempre e gestora de comunidade, que nós tentamos que seja alguém que não entre e saia muitas vezes, portanto a mesma pessoa já está há 3 ou 4 anos, é sempre a mesma cara, eles sabem que é sempre a Catarina, antes era eu, agora é sempre a Catarina. Pai, nós estamos aqui para o que der e vier, já aconteceu dormir em casas de alguém, já aconteceram imensas coisas, mas eu acho que acima de tudo é isso, é desligar o achómetro, calçar os sapatinhos, construir comunidade e nunca quebrar a confiança. Tens que jogar um jogo de cintura muito grande para nunca quebrar a confiança.
Eu estava mesmo a pensar nesse equilíbrio, né? Nesse jogo de cintura, como tu disseste, porque onde é que fica a Inês e onde é que começa a Inês, a mentora? Porque ao mesmo tempo disseste que é preciso empatia, não é? Calçar os sapatos dos outros, e isso requer um grande exercício pessoal, mas por outro lado, desligar o achómetro, que eu interpreto como, de alguma forma, anular-te a ti própria, não é? Mas não basta isso, porque é preciso, lá está, algum encaminhamento, algum guidance para florescer alguma coisa, ou então não, se calhar não é preciso nada, só uma cara confiante em quem confias e estabilidade, se calhar as coisas acontecem quase para elas próprias. Como é que tu vês isto?
Olha, agora eu vejo de uma forma que não via quando eu estava no terreno. Eu acho que é muito difícil nos primeiros tempos existir duas Inêses. Acho que só existe uma e tu és engolido emocionalmente. Ou tu entras para este contexto já com muita experiência e és uma pessoa muito abatida nisto e sabes que não te podes ligar emocionalmente e vais àqueles clichês todos de aquela não é a minha dor, aquela não é a minha história, eu não vou salvar todos, e tu entras nisto e já vai. Isto é verdade, atenção, é clichê, mas é verdade e é a única forma de nós fazermos o nosso trabalho de uma forma sustentável. Mas nos primeiros 3 anos não existia, era a Inês dos Transformers, ponto final, e ainda hoje estávamos à tarde a falar sobre isto. Claramente que nós hipotecamos a nossa vida pessoal, social, emocional, a fazer acontecer muitas coisas, e isso é consciente e era assumido. Hoje em dia, e já tendo esta dinâmica e já tendo este conhecimento, já treinamos as pessoas para atuarem de outra forma. A pessoa que faz agora o que eu fazia há 4 anos já não carrega este peso todo, porque nós já aprendemos a treinar as pessoas para também fazerem isto. E para porem limites e barreiras e estas coisas todas. Mas eu não sei se isto é uma coisa que se treina assim tanto. Eu acho que isto é uma coisa em que tu vais organicamente percebendo qual é que é o teu limite, até onde é que tu te podes esticar. Obviamente que ajuda teres alguém que te vá manobrando, tendo em conta o teu flow mais emocional. Mas é claramente são claramente tarefas emocionais e orgânicas.
Enfim, eu conheço algumas pessoas que fazem ou fizeram, têm ou tiveram trabalhos semelhantes e identifico essa questão, esse sacrifício quase, essa iluminação em parte do que é o eu pessoal. Mas ainda queria ficar numa coisa que é, já falaste que há várias predisposições natas ou inatas para certos talentos, mas evidentemente, e acho que os Transformers mostram isso e as histórias que contaste mostram isso, há talentos que precisam de, se calhar está lá a semente, mas precisam de água, não é? E de que forma é que um ativador, ou de forma que, como é que tu fazias para regar esse talento, para criar condições favoráveis para o desenvolvimento de um qualquer talento?
Olha, eu acho que a primeira coisa é, nós nunca podemos partir do pressuposto que essa é a responsabilidade nossa. Uau. Na loucura é corresponsabilidade. A outra pessoa tem que me deixar usar o regador. A outra pessoa tem que se corresponsabilizar comigo de que aquela é a nossa missão. E nós aqui, imagina, todos os nossos mentores assinam um compromisso. Todos os nossos miúdos sabem que vão receber à medida do que dão. E que se falharem, podem saltar fora. As nossas regras a nível de comunidade, eu acho que não são muito apertadas, mas são rigorosas o suficiente para toda a gente perceber que isto exige um compromisso de ambas as partes, porque não posso ser só eu a dar. E até hoje nós tivemos um mentor que falhou e já levamos 12 anos disto, estamos a falar de mais de 800 pessoas que já passaram por aqui. Pai, os miúdos falham à primeira e normalmente nunca vão à segunda. Portanto, eu não sinto que isso é uma responsabilidade minha, ou que é uma responsabilidade só minha, mas eu também precisei de treinar esta visão, não é? Porque imagina, se for uma responsabilidade só nossa, significa que a organização e a pessoa nunca pode acabar. Imagina que isto tudo dependia, o meu grande objetivo é que os transformers deixem de existir e que isto tudo deixe de ser necessário e que estas pessoas vão trabalhar para outros sítios extraordinários, ou que a gente reinventa a organização toda e isto vira uma empresa tecnológica de alguma... Tipo, isso significa que fizemos tão bem o nosso trabalho e corresponsabilizamos tão bem as pessoas que já não precisam de nós. Portanto, alimentar esta visão e partilhar isto. Assumir isto, que é, eu, a primeira coisa que, quando eu era mentora nos Transformers, e eu fui de muitas turmas ainda em regime voluntário até, o meu primeiro ponto era, malta, se vocês não me ajudarem em mim, não vou ajudar ninguém. Não há como. Vocês são 10, 12, 13 ou 15. Eu sou uma. Vocês são 15 a mandar WhatsApps, eu venho aqui para 15 pessoas. São muitas coisas, portanto, se não houver esta replicabilidade, e se não deixar de existir o babysitting, e muitas organizações praticam muito o babysitting numa escala muito grande, porque nós achamos que estamos já a ajudar os coitadinhos, e não damos. Portanto, existir esta corresponsabilização para mim é fundamental. E isto treina-se nos grupos. Os miúdos percebem isto à primeira, que é verdade, tens toda a razão. Na loucura, pensa, os putos com os quais nós trabalhamos, nunca ninguém lhes deu nada e não. Agora vinha eu, não sei de onde, dizer, olhem, está aqui, eu vou-vos salvar. Vai funcionar. Eles estão habituados a vestir o colete e a nadar sozinhos. E pronto, eu acho que... Acho que essa é a visão. Mas isto é a Inês a falar... Sim, sim. 6 anos depois de ter andado a nadar ali com os putos, há 6 anos se calhar eu não teria isto.
Achas que é esse desafio de dar responsabilidade a essa malta que pode ser o ingrediente final para flores, do talento florescer? Eu estava a pensar que ainda assim, além da comunidade, do ambiente que o Transformers cria, não consegui perceber em termos palpáveis, não é? O que é que um mentor faz para ser notória a diferença entre, ok, esta é a realidade sem mentor e esta é a realidade com o mentor, não é? Mas se calhar basta dar a oportunidade de explorar e de dizer, olha, isto se quiseres é teu, se não quiseres, o problema é teu também.
Não, eu acho que a diferença com e sem mentor é, acima de tudo, a confiança que tu tens da descoberta. O mentor é alguém que vai, ou que devia, impulsionar a tua descoberta. Impulsionar, celebrar, chutar para a frente, dar um pontapé no rabo, levantar do sofá. É aquela pessoa que te vai responder como o irmão mais velho responderia, que te quer tão bem como a tua família quer. E que, acima de tudo, te diz a verdade e não o que fica bem. E dizer a verdade e não o que fica bem nestes contextos também é todo um exercício. Porque às vezes a verdade não é muito fixe. Vais a tribunal com um puto que fez asneira e tu vais lá dar a cara por ele, já aconteceu N vezes. Tu não podes pôr panos quentes na situação. Pá, ele fez a geneira, falhou, está tudo ok, nós todos já passamos por alguma falha. Nós temos que ser a verdade no meio daquele processo todo. Portanto, eu acho que esta questão de construir um contexto verdadeiro e de confiança é a diferença do com mentor e sem mentor. É, na loucura, nós preparamos os miúdos para eles viverem sem mentores. Mas durante o tempo de incubação é muito fixe eles sentirem que estão numa bolha segura de alguém que não vai destruturar aquilo.
Vê se isto faz sentido. Tu há pouco dizias que há famílias mais desenvolvidas que potenciam mais descobertas. Agora perdi-me um bocado. Ou seja, isto que acabaste de dizer, se calhar foi a primeira vez que para muitas destas crianças e jovens foi a primeira vez que isso aconteceu. Se calhar não tinham em casa o piano, como tu disseste, já não me recordo, o piano, os escuteiros e os desportos todos. Se calhar é a primeira vez que isso está a acontecer e se calhar por isso que é tão transformador.
Sim, sem dúvida. Houve, por muito boa que a instituição seja, por exemplo, ou que a prisão infantil-juvenil seja, e há malta a fazer um trabalho incrível nestes sítios em Portugal, são 500 putos para 7 funcionários. Não há como. Não há como estimular. É muito difícil, portanto, os espaços não são espaços bonitos, não são iguais à nossa casa. O nosso quarto não pode ser o quarto que a gente quer. Portanto, há muitas coisas que são altamente desafiantes dentro deste tipo de contextos e que na loucura são injustas, mas que tu não podes controlar. Portanto, a única coisa que eu posso controlar é a forma como eu entro naquele espaço. Portanto, sim, claramente.
Estou a achar curioso porque estamos a dar a volta a chegar ao início e quase sem querer estamos a chegar a uma parte da conversa que eu também quero muito tocar, que é, lá está sobre ti, que é, há pouco disseste que se só pudesse fazer uma coisa, era isto, era as bater as desigualdades naturais do universo, pronto, é o que é. Como é que descobriste que este era o teu talento, ou que este era o teu propósito?
Eu não sei se é o meu propósito, e também não sei se é o meu talento, sei... que é a coisa que mais me irrita. Irrita-me. Eu fico irritada. E fico irritada no bom sentido. Tipo, eu fico muito inquieta. Eu fervo muito com injustiça ou desigualdade ou umas coisas específicas. Tipo, a lei da vantagem, o facto de eu nascer com mais dinheiro do que tu e eu ter acesso a mais oportunidades do que tu, deixa-me irritada. Eu fico mesmo chateada. Portanto, eu acho que vai vir a ser o meu propósito. Eu não sinto que seja o meu propósito do hoje. Acho que vai ser. Acho que a minha vida se vai encaminhar para aí. Eu digo muitas vezes que o meu projeto dos 40 anos é ter um lar infantil-juvenil. Está escrito no meu caderno do longo prazo. Vamos ver se eu sobrevivo até lá. Sobreviver, pode ser que isto aconteça. Mas eu descobri isto porque, na verdade, eu sinto na pele e senti durante o meu crescimento todo o que é crescer num contexto mais desfavorecido intelectualmente, emocionalmente e contextualmente. Eu sou do Algarve, olhar para o meu desenvolvimento cognitivo e intelectual e comparar isso com a malta que eu conheço de Lisboa ou do Porto, não tem nada a ver. Mas se eu olhar para o meu desenvolvimento emocional / físico, espacial, sou muito mais desenvolvida aí, não é? Porque tinha muito mais necessidade de me desenvolver aí. Portanto, eu acho que o que aconteceu foi, eu cresci e percebi, espera, eu não sei fazer algumas coisas porque eu nunca tive acesso a elas. Portanto, as coisas que me irritavam, que eu não sabia fazer, eu nunca tinha tido acesso a elas. E nunca tinha ouvido falar nelas. E tu começas até envolvendo pessoas que são altamente talentosas e que tu admiras e começas a perceber, ah, mas estas pessoas têm isto tudo em comum. Mas a minha malta, os meus amigos não têm isto em comum, eles também não sabem. E atenção, que eu vim de um contexto extremamente bom e positivo, mas é uma migalha num oceano gigantesco do que é a desigualdade. Imagina aquelas pessoas que nascem na guarda, no fim do mundo, no meio do monte, numa aldeia com 10 pessoas, o desenvolvimento é completamente diferente. E quando tu chegas ao mundo, eu acho que isto se sente no mundo profissional, quando tu chegas ao mundo profissional e tu te comparas, tu estás em desvantagem. E depois nós podemos encarar a desvantagem como nós quisermos. Há muitas pessoas que me dizem, ah, mas tu não estás em desvantagem nada porque tu sabes fazer bué de coisas que eu não sei. E eu, boa. Mas ninguém vai pedir numa proposta de trabalho quantos nós é que eu sei fazer a um tronco. Ninguém vai pedir isso à partida. Pronto, portanto, eu imagina, este é um exemplo muito, muito básico e superficial, mas alguém que nasce, é retirado à família e cresce num lar de acolhimento e que nunca teve o contexto familiar, e alguém que nasce numa família dita tradicionalmente normal, com apoio, suporte, educação, acesso e tudo, partem de linhas completamente diferentes. Um está a viver, o outro está a sobreviver. Pronto. Portanto, dei aqui uma volta grande. Não sei se respondi.
Notas claramente que, como dizias, que te irrita, pá, que ficas.
Irrita-me. Não pus por mim que este me irrita. Pronto.
Então, mas eu tinha uma que não é já por ti, nem é bem provocação, mas eu acho que se calhar é uma coisa que tu provavelmente já te questionaste e já te paraste, que é uma questão eternamente difícil de resolver, quase utópica, não é? Lidas bem com essa questão de que, ok, o teu lar, o teu o projeto dos 40 anos, como é que é?
Ter um lar de acolhimento.
Um lar de acolhimento vai ter um impacto. Ou pode ter um impacto incrível, mas vai resolver ali, naquela data. Lidas bem com saber que dificilmente, eu não gosto de dizer impossivelmente, mas muito dificilmente conseguirás chegar a toda a gente.
Sim, porque imagina, na loucura os lares nem sequer deviam de existir. Aliás, há muitos países onde não existem, e que o sistema funciona à mesma, e que não existem crianças abandonadas e que estão inseridas em famílias à mesma. A mim deixa-me tranquila, porque aos 40 eu já vou saber muito mais do que sei hoje. E eu acho que o que eu sei hoje já era suficiente para provocar uma mudança bastante positiva. Portanto, aos 40 eu vou saber muito mais. E isso deixa-me altamente confiante. Eu acho que há coisas que vêm com a nossa maturidade e com... Imagina, isto agora irrita muito. Daqui a uns tempos, a minha irritação há de passar para um patamar diferente. E isso só vem com a maturidade e com o desenvolvimento.
Já falámos do projeto dos 40 anos, mas ainda faltam alguns.
Por favor.
E até lá, o que é que reserva daqui para a frente?
Pois, olha, eu gostava muito de responder, estou aqui numa fase de transição, eu tenho a certeza que me reservam muitas coisas incríveis e a descoberta do meu propósito atual. Eu agora estou num processo de abrir empresa. É uma consultora, mix desenho de projetos, mix faz um bocadinho de tudo na área do impacto, mix bora lá testar isto e contratar a malta fixe e pôr coisas a rolar, só focada em impacto social e ambiental. E eu acho que neste caminho, ou seja, eu assumidamente quis este caminho para mim, para ter espaço para descobrir o que é que eu quero fazer. E eu estava na Girl Move altamente bem, muito bem mesmo. Adorei o que fiz na Girl Move, mas chegou um momento em que foi: eu preciso de descobrir o que é esta inquietação, o que é esta irritação. Porquê que eu, mesmo tanto satisfeita pessoalmente, emocionalmente, profissionalmente, porquê que todas as esferas da minha vida estão bem e eu continuo inquieta? Não faz sentido. Portanto, decidi dar este salto de fé, abrir empresa e garantir que otimizo o meu tempo ao máximo para trabalhar. Isto vai soar assim um bocadinho arrogante. Eu acho que não é, mas pode soar. Trabalhar o mínimo de tempo possível, alcançando a maior produtividade possível e tendo o maior tempo livre possível para experimentar coisas. Nesta fase, eu quero garantir que consigo o rendimento suficiente para experimentar todas as coisas que eu quero fazer, portanto preciso ter tempo para fazer isso.
Achas que voltaste quase ao início, não está, a explorar e a descobrir e eventualmente passas a descobrir um novo talento?
Acho que sim, mas agora com muito mais recursos e muito mais aprendizagem e, o mais importante, muito mais pessoas à minha volta que querem fazer parte dessa descoberta. Eu acho que isso é o mais importante. Imagina, eu acho que não há privilégio maior do que eu me ter despedido. Não foi bem um despedimento, foi tipo: malta, eu preciso de ir ao mundo, e toda a gente disse: vai ao mundo, estamos todos contigo, bora. Portanto, eu ter saído da Girl Move e passado 5 dias, 3 dias, não sei, ter 4 propostas de freelancer em cima da mesa para: pá, nós queremos mesmo trabalhar contigo, está aqui, gera isto como tu quiseres. Imagina, tipo, obviamente que eu não dei um salto de fé às escuras, eu sabia que existia esta possibilidade, mas a verdade é que eu fiquei sem trabalho 48 horas. Foi, um salto de fé, já não é. Foi tipo, era brincadeira, agora toma lá.
Mas vai-te permitir à mesma explorar, não é? E passar a ter...
Não, claro, óbvio. Aliás, eu não aceito nada que não me dê para explorar. Eu tenho muito tempo para explorar. Em setembro vou ter 2 semanas inteiras só para explorar coisas. Em outubro vou ter mais 2 semanas inteiras só para explorar coisas. Vou dando resposta, obviamente, e tenho as minhas coisas para fazer, mas o grande objetivo é maximizar ao máximo este tempo e este salto de fé para eu descobrir que inquietação é esta.
Agora de repente surgiu-me aqui outra ideia, que é: tens 2 semanas para explorar. Como é que se explora? Porque imagina, aquilo que nós não sabemos que existe, não existe, não é? Como é que imagina, se quiser falar sobre isso, como é que imaginas que vão ser essas 2 semanas? Que vais andar a pé para onde nunca foste?
Não, eu já tenho coisas planeadas. Mas andar a pé para onde nunca foste ajuda imenso. Eu fiz os caminhos de Santiago há pouco tempo, pai, 3 semanas depois de ter saído da Girl Move. Fiz uma semana a costa toda de Itália e depois fiz os caminhos de Santiago. Isso ajuda imenso. Mas imagina, então, eu sei o que é que me inquieta e eu sei onde é que eu quero apostar. Neste momento, eu sou apaixonada por desporto. Eu acho que o desporto é a maior ferramenta de inclusão social, lá está, porque é aquela que tem mais capacidade de descoberta de talentos, o desporto, a cultura, as artes, mas vou-me focar em desporto porque é o meu core. Portanto, eu tenho que descobrir o que é que há no desporto. Então, comecei-me a juntar a malta que já trabalha no desporto há algum tempo, a malta que já faz isto há muito tempo, grupos de WhatsApp, LinkedIns, mandar e-mails a esta malta, infiltrar-me em eventos, falar com estas pessoas. Portanto, em setembro vou estar no maior evento de diversidade e inclusão de desporto do mundo, uma semana inteira, só a observar, só tipo a absorver. E todos os trabalhos que eu estou a fechar neste momento são trabalhos que têm uma componente muito grande de aprendizagem. Eu só fecho trabalhos agora com equipas que me permitam aprender muito. Então, pronto, acho que vou juntando o útil ao agradável.
Inês, tenho uma pergunta, acho que é uma boa forma de acabar, que é: eu depreendo pelas suas palavras que explorar, descobrir, exige um esforço concertado e consciente, que talvez eu acho que já passei por isso, e suponho que haja muitas pessoas que já tenham passado por isso, que, e se calhar, quando mais precisamos de fazer esse esforço consciente é quando menos conseguimos ou queremos, ou, enfim, não sei. O que é que dirias a alguém que, sei lá, algum conselho, alguma mensagem para começar a planear esse esforço concertado e consciente de explorar?
Olha, primeiro, eu sou contra as histórias do "puto, que é a minha casa e divorciei-me para fazer isto".
E vendi tudo e não sei o quê.
Exato. Imagina, na eventualidade eu também já fiz isso. Aconteceu, faz parte, é uma história. Eu acho que nós não precisamos de passar por isso para nos descobrirmos. E acho que quando tu passas por isso, é um esforço muito superior. E é uma frustração muito superior, tu estás muito mais ansioso, muito mais preocupado com tudo o que vai acontecer. Portanto, eu acho que nós devemos programar isto gradualmente. No último ano e meio eu fui programando isto no sentido de, eu fui alimentando as relações certas, eu fui percebendo para que lado é que queria começar a experimentar coisas, fui percebendo com que pessoas é que eu podia fazer, que budget é que eu precisava, quanto dinheiro é que eu tinha para me aguentar se nada caísse durante o meu salto de fé. Eu fui preparando isto, eu sabia quando me despedi que tinha um fundo de maneio suficiente para me aguentar durante não sei quantos meses sem trabalhar e só descobrir coisas. E eu acho que é mesmo importante nós prepararmos esta parte. Pai, pois a outra parte é, acima de tudo, envolver-nos em comunidades que estão a fazer o que nós gostávamos de fazer. A roda está inventada, malta, procurem comunidades que fazem o que vocês estão a fazer, projetos que fazem o que vocês querem fazer, pessoas que fazem o que vocês querem fazer, e depois é mandar mensagem a essas pessoas, marcar calls, pedir ao amigo do amigo que conhece o amigo do amigo para fazer uma ponte com o amigo do amigo do amigo, e vamos chegar lá. Pai, e estar atentos às oportunidades. Às vezes já há coisas que nós achamos, já não faz assim tanto sentido, mas nós temos mesmo que ter os sentidos apurados e estar atentos a estas oportunidades. Portanto, diria que é isso, preparar, envolver-nos em comunidades com pessoas, etc., e depois estar atentos às oportunidades que vão surgindo. Normalmente as pessoas dizem que eu sou muito proativa nos contactos, e é verdade. E imagina, às vezes acontece, eu faço uma coisa para aquela pessoa, que até não fazia assim tanto sentido, mas passado um mês aquela pessoa liga-me e diz: olha, tenho um convite para um evento altamente, uma semana nos Estados Unidos, queres ir? Portanto, às vezes nós não precisamos ter sempre uma moeda de troca estratégica e ser altamente estratégicos a fazer tudo. Não, se as pessoas estão a investir em nós, bora descobrir o que é que isso significa. Pronto, e basicamente esta tem sido a minha lei. E atualmente tenho uma nova, que é só trabalhar ou só investir o meu conhecimento com pessoas e organizações que também o possam impulsionar. Mas esta parte eu acho que é um privilégio, acho que nem todas as pessoas o conseguem fazer. Eu própria não conseguia fazer há um ano atrás e fui construindo isto.
Isso parece-me que é para quem sabe mais ou menos o que é que quer fazer, e para quem não sabe. Para quem não sabe que tipo de pessoa quer ser, ou tu disseste, junta-te a pessoas parecidas ou que fazem algo parecido, quem não saber?
Pá, eu acho que quem não sabe, há sempre um caminho inicial do desenvolvimento pessoal e que nós nos vamos cruzando com algumas coisas. Eu acho que quem não sabe tem que começar por se descobrir a si próprio. Eu acho que quem está nesta navegação tem que começar a testar coisas e a descobrir-se a si próprio. Passar tempo sozinho, pedir recomendações de livros sobre temas que acha que precisa de aprender e desenvolver, ouvir podcasts e malta que anda neste processo de desenvolvimento há algum tempo, subscrever as newsletters, afunilar o conhecimento ao máximo para otimizar o seu desenvolvimento pessoal e dar continuidade a isso. E conversar sobre este assunto. Eu acho que a malta tem muito medo de conversar sobre este assunto. A malta tem muito medo de dizer: ah, eu tenho medo de dar o salto de fé, ou ah, eu tenho medo, eu não sei o que é que vou fazer, eu não... Ainda ontem eu partilhava isto, que é, eu construí a empresa, as coisas estão a fluir e eu estou cheia de medo, tipo, e eu já passei por este processo de construir coisas mais do que uma vez, mas é tipo, eu tenho medo de não descobrir o meu propósito no meio disto tudo, porque depois tu começas a ser embrenhado por tudo o que está a acontecer e esqueces-te outra vez que, porque é que tu estás a fazer isto? Portanto, eu acho que nós não podemos ter medo de verbalizar o que estamos a sentir sobre este assunto.
Acho que é uma boa
não sei
forma.
Se ajudou.
Eu acho que é uma boa forma de acabar, não é? Primeiro, conversar, eu adoro conversar, para descobrir porque é que fazemos aquilo que fazemos, porque é que fazemos aquilo que queremos fazer. Não sei se agora bateu certo.
Não, acho que sim, acho que é isso. É verbalizar. Eu hoje ouvia uma coisa no extremamente desagradável, estava a pôr extremamente desagradável em dia, não tem nada a ver, mas ouvi uma pessoa que foi bastante bem falado no extremamente desagradável a dizer que ele precisava de profetizar as coisas para o exterior para que as coisas aconteçam. Pá, e é um mix de, se eu nunca verbalizar, eu vou diminuir o meu compromisso, mas também não vou dizer ao mundo que estou com medo, ou que estou vulnerável, ou que não sei. Portanto, nunca vou ter ajuda. Porque as pessoas, imagina, se eu não disser nada, as pessoas acham todas que a minha vida é incrível, e que eu não tenho dúvidas nenhumas, e que vou sempre em frente, e que nunca paro, e que é só sucesso, porque é o que a malta vê. Mas a verdade é que há dias que tu chegas a casa e pensas, caraças, mais um dia que dei o salto de fé à toa porque não fiz nada de especial. Portanto, tu precisas de ir verbalizando isto. Conversem à balda com as vossas pessoas. Há malta que se vai identificar e que vai alimentar.
Parece-me bem. Inês, obrigado. Foi um gosto enorme ter-te aqui na estreia da segunda temporada e de conversar contigo. E seguindo um pouco o teu conselho, eu acho que mais cedo ou mais tarde, por qualquer motivo, como eu costumo dizer muitas vezes, olha, até à próxima. Que eu acho mesmo que, lá está, vai haver uma próxima. Se calhar, eu não sou uma pessoa de fé, mas esta, se calhar, é uma das minhas fés. Sei. Obrigado.
Boa, nada, obrigada eu. Espero que a malta que nos ouça goste e que se tiver dúvidas, pergunte.
Uau.
Estamos cá para isso.
Perguntem à Inês ou a mim ou quem quiserem.
Exato, a quem quiserem, conversem uns com os outros. A malta precisa de conversar.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo. Um podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.